Andréia, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Muito grata pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui e poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho.
A gente vai falar um pouquinho, explicar, até porque a Andréia é convidada, né, para ministrar um curso que acontece agora no início de novembro. Ela vai falar sobre essa questão, né, da agricultura sintrópica na mata de araucária. A gente sabe que a araucária é uma planta que está ameaçada de extinção. Para algumas famílias que têm nas suas propriedades araucária, é um problema por causa da legislação, a falta de conhecimento, falta de informação. Então, muitas pessoas nem deixam vingar uma araucária, né, Andréia? Porque tem medo depois do que vem da legislação e etc. Então, é um monte de falta de informação. A gente sabe que a floresta é algo que a gente conhece pouco também. A gente conhece talvez um jardim, né? Agora, floresta é uma coisa que é algumas pessoas que conhecem. Então, eu queria te perguntar, primeiro, o que, que é a agricultura sintrópica, né? E no que ela muda uma lógica que é uma lógica atual, contemporânea?
Então, inicialmente, o senhor que desenvolveu essas técnicas, pegando técnicas ancestrais, que foi o senhor Ernest Goetsch, ele chamou de agrofloresta, né? Nos últimos anos, então, ele mudou para a agricultura sintrópica. Seria um ramo da agroecologia que tenta plantar em harmonia com a natureza e imitando o jeito como a natureza evolui. Então, criando florestas, né? Sempre indo de uma complexidade, assim, de uma coisa mais simples por uma coisa mais complexa. E o sintrópica surgiu para diferenciar do termo entropia, que é, na física, quando a gente parte de um sistema com alta quantidade de energia e a gente chega no final do processo uma quantidade bem mais baixa. Então, a gente gastou energia nesse processo, que é como a gente se comporta nesse planeta no momento, né? Sintropia seria o contrário, seria a partir de uma estrutura simples e chegar a uma complexa. E o fundador, então, da agricultura sintrópica diz que esse é o jeito como a natureza evolui, sempre de uma coisa mais simples para uma mais complexa, gerando energia e não desperdiçando energia nesse processo.
Sobre essa questão de criar ecossistemas, a gente fala em criar, mas na verdade o ecossistema já está ali, né? A gente talvez vá ajudar a preservar e etc. E sem recursos de manejo que a gente está habituado, né? A agricultura, como a gente conhece, ela tenta adaptar o ecossistema às nossas necessidades, necessidades dos homens, né? Uhum. E isso para tudo. Uhum. E esse modelo de agricultura que você vai ajudar as pessoas a conhecer, ela tenta organizar o que já existe ali para buscar o equilíbrio. Como funciona essa lógica? O que é necessário conhecer antes para saber como fazer essas manipulações daquilo que já tem ali para encontrar o equilíbrio?
Então, no fundo, a gente percebe que esse manejo que a gente faz, ele procura fazer uma coisa que a gente chama assim de dinamizar o sistema, de fazer com que tudo evolua conjuntamente, num sistema assim de cooperação, porque é assim que a natureza funciona. Uma planta colabora com a outra e a nossa visão, a visão humana, né, nesse período antropocênico, assim, ela vê isso tudo ao redor do homem como uma competição e como um perigo, né? E não é assim que a natureza age para evoluir, né? Todas as coisas tentam evoluir conjuntamente, como eu falei, com cooperação. E se o homem se colocar nesse sistema, no seu lugar adequado, ele vai ajudar esse sistema a evoluir e tudo vai ficar muito mais fácil para ele. Porque nesse sistema a gente gera abundância nos processos. E é como a natureza faz. Por exemplo, a natureza pega numa floresta, ela abre uma clareira com um raio, por exemplo, e inicia a vida toda novamente com aquele banco de sementes que está ali, né? Quando a gente maneja uma floresta, ou mesmo a gente inicia uma floresta numa área que, por exemplo, foi uma grama, uma estepe, a gente parte de um princípio que a gente vai complexificando esse sistema, criando plantas que podem se adaptar nesse local e produzindo cada vez mais abundância. E tudo baseado numa relação de luz e sombra. Conforme que isso rege, quando a gente começa a ver agrofloresta, sim, a gente vê na agricultura que essa prática e essa filosofia, que a gente pode chamar, ela se aplica a todas as coisas da vida, porque, afinal de contas, tudo nesse planeta é regido pela alternância de luz e sombra, né?
Olha só, que coisa importante de entender, né? São coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Andréia, eu fiquei aqui me perguntando sobre essa questão, né, dos reinos. Na escola a gente aprende, né? Tem o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E a gente acha que o imperador de todos os reinos é o animal e se relaciona, talvez, com os animais também, né? Que são animais mesmo, né? Não só necessariamente dos humanos, né? Mas os bichinhos também. E a gente acha que tá tudo ok, que tá tudo certo, que são eles que têm vida, são eles que sentem dor, sentem prazer, sentem felicidade. Mas aí já tem uma gama de pessoas que entende que o reino vegetal também tem um complexo sistema de comunicação, né? Aquele odor, quando a gente corta a grama, é a grama sentindo dor, reclamando que está sofrendo dor. Quer dizer, tem tantas coisas que agora a ciência, né, mostra que sim. E a gente nem olha sequer para o reino mineral, né? A gente simplesmente extrai e era isso. Que olhar é esse que talvez a questão do reino vegetal possa nos ajudar a entender de forma mais plena qual o nosso papel nesses reinos todos?
Uhum. É, segundo a visão antroposófica, né? A nossa evolução que chegou até aqui passou por todos esses reinos, né? E eu acho que o respeito e o entendimento de que cada um tem uma função importante no planeta é o que deveria nortear a nossa conduta na Terra, né? Afinal de contas, sem o reino mineral, sem a desmineralização das rochas, a nossa vida não seria possível. Por quê? A desmineralização produz os minerais que, ao serem processados pelo reino vegetal, servem de alimento para todos os animais na Terra. Então, é uma cadeia que ela não pode ser interrompida em nenhum momento. O que acontece hoje com a gente, por exemplo, que a gente está desmineralizado pela falta de nutrientes que vem do reino vegetal através do tipo de agricultura que se faz. Então, usando adubos químicos e agrotóxicos que nos disponibilizam uma quantidade pequena de minerais que não são suficientes para o nosso metabolismo, porque o nosso organismo exerce a sua fisiologia e a sua bioquímica, né? Então, a gente pode se dizer que a gente tem, com esse tipo de alimentação, uma desnutrição crônica, né? E o que acontece com o reino vegetal? Então, ele pegando os minerais do reino mineral, ele processa isso, disponibiliza para o reino animal, e ele é um reino, se a gente entender na escala evolutiva, um reino de doação para nós. Porque não tem mais nada lindo do que se doar para nos alimentar. E isso, dentro dele, a gente entende que essa doação, ela permite esses manejos que a gente faz, essas podas, porque isso, como eu te disse anteriormente, isso dinamiza o sistema. O sistema, com o que a gente poda, por exemplo, essa poda vai cair no solo e ali os micro-organismos que estão ali naquele solo vivo vão disponibilizar novamente isso para as plantas que estão ali. Então, ele entende todo esse processo como um processo necessário, que dinamiza a vida dele, que é o sentido da sua evolução, e também do homem, né?
Muito legal de saber disso e entender os processos. Agora vamos falar especificamente do curso, né? Eu sei que você foi convidada pelo Instituto Arca Verde, eu nem sabia que existia. Conta um pouquinho do Instituto Arca Verde, por favor.
Então, o Instituto Arca Verde começou no ano de 2000, em São Francisco de Paula, uma comunidade que visava trabalhar, então, com agricultura e ecologia profunda. Então, eles fazem cursos de permacultura, de agrofloresta, fazem cursos de vivências, assim, de relações, né, danças circulares. Ele tenta promover, assim, a vida como um todo de uma maneira mais harmoniosa com a natureza, né? Em 2010, foi o primeiro curso de agrofloresta lá com o Ernest Goetsch, então, o criador dessa técnica, né, de agricultura agroecológica, em 2010 e 2011. Nossa, eu tive o privilégio de participar desses dois cursos com o Ernest, e antes disso já tinha conhecido ele em 2008 na Embrapa, em Pelotas, e não parei mais, assim, foi uma paixão, assim, e foi onde eu entendi o sentido da agricultura, assim, tudo fez sentido para mim de como manejar a terra a partir dos ensinamentos do Ernest, né? E o Instituto não parou mais, então, desde 2010, todos os anos ele faz um curso de agrofloresta, então, que é aberto a pessoas de qualquer área, assim, sem problema nenhum, não precisam ser só técnicos, né? E como a gente diz, no curso, a gente faz partes práticas, faz algumas partes teóricas, técnicas, mas durante todo o tempo a gente conversa muito da nossa relação com o ambiente. Como diz o nosso mestre, assim, a gente tem que se sentir querido no lugar onde é que a gente está. Porque a gente estando assim e vivendo em harmonia e dinamizando isso para que tudo evolua da melhor forma, a gente perde o medo que a gente tem de tudo, da violência, de não ter comida, de não ter dinheiro, porque é realmente uma filosofia de vida isso, e o Instituto faz isso já, então, há muitos anos, né?
Bom, sobre esse curso que tu vais ministrar, né, André, agora tu vai, então, como ministrante do curso de agroflorestas e agricultura sintrópica na Floresta de Araucária, no Instituto Arca Verde, que é em São Francisco de Paula, vai ser bem naquele feriadinho ali de 15 a 17, né? Então, como que vai ser? É modelo de vivência, é modelo de permanência, as pessoas vão e vêm, como é que funciona isso na prática?
Então, na prática, a gente pode chegar até na quinta-feira à noite, no dia 14, né? Ou, no máximo, no dia 15 pela manhã, para quem trabalha. E a gente fica lá durante todo o tempo. Tem um alojamento, tem camping e a gente vai ter lá no espaço um pessoal que vai ser responsável, então, pelo curso de agrofloresta e um pessoal responsável pela alimentação, que é toda vegetariana, vegana e orgânica, né? Então, além da parte de agrofloresta, a gente aprende um pouco sobre comida saudável, sobre como produzir esse alimento. Nossa, é uma experiência fantástica.
Sensacional! E qualquer pessoa pode participar? O que é o conhecimento anterior?
Não. Então, a gente parte nesses cursos divulgando os princípios básicos de agrofloresta. Então, que podem ser acessíveis, por exemplo, a qualquer um que queira, assim, né? Que não tenha conhecimento, alguém que quer fazer o seu quintal em casa, que isso pode ser aplicado em pequenas áreas também, né? Então, para qualquer... Vai bastante gente, vai agrônomos, vai técnicos agrícolas, vai agricultores, que seria o nosso maior foco, né? Até a gente tem um preço diferenciado para os agricultores, né? Para quem vive isso na prática, né? Para tornar mais acessível. Mas pode ser de qualquer profissão, sem problema.
É uma vivência, então, dá para dizer assim, é um aprendizado com vivência. Uhum. Convive com outras pessoas que pensam da mesma forma, sensacional. Andréia, perguntando sobre a questão da inscrição, eu vi que vocês trabalham bastante com a questão das redes sociais, mas como é que funciona para quem quiser? Poxa, me interessei, quero viver, né? Então, quero tirar um feriado para ajudar o planeta a ser um lugar que eu sonho que seja.
Então, tem no Face, Instituto Arca Verde, no Instagram, Instituto Arca Verde, e as informações mais detalhadas e as inscrições seriam pelo e-mail cursosarcaverde@gmail.com. Além disso, posso disponibilizar meu telefone também?
Claro, qual é, por favor?
É 54-999-19-0717.
Claro, é para todos os dias de vivência, então se paga uma cota, né? E as pessoas vão poder aprender, aprender a fazer o manejo da agricultura sintrópica, aprender a cozinhar. Vão comer toda aquela comidinha gostosa, mais limpa de todas as questões que envolvem venenos, etc., né? E se integrar na natureza. Eu queria te perguntar se, por exemplo, tem um número limite de vagas.
Normalmente eles trabalham com um limite de 20 a 30 pessoas no máximo, até por causa dos alojamentos, tá? E eu, sinceramente, não sei te dizer como é que tá
né?
Agora, no momento, né?
Mas possivelmente ainda tem vaga,
é,
né?
Só, porque, é só se... entrar em contato, que daí eles explicam tudo direitinho.
Se não, tem uma listinha de espera, né? Porque
sempre
cursos,
tem uma listinha,
né?
De espera.
Deixa eu te perguntar, que na rede social tem 97 pessoas interessadas. Estou olhando agora, que estou com o link aberto, né? No Facebook tem 97 pessoas interessadas, mas tem aí em torno de 15 já inscritos. Então, quer dizer que ainda tem um pouquinho
ainda
de vaga.
Ainda tem um pouco de vaga.
Andréia, para fechar, quero te perguntar agora sobre a Floresta de Araucária. A gente falou muito sobre entender como funciona o sistema, a gente se encaixar nessa roda, né? Que é a roda da vida, que é a roda da natureza, entender o que muda, uma lógica inversa. Mas agora eu preciso focar na questão das araucárias. Nós vivemos numa região, a região sul do país, desde o Paraná, tem muitas plantas de araucária, mas saiu um estudo muito recente que mostra que se a gente não cuidar da araucária, em 30 anos, em 2050, nós não teremos mais nenhuma araucária no mundo, elas estarão extintas. Então é importante cuidar disso, né?
Então, é importantíssimo esse tema, Beverly. Araucária é uma planta pré-histórica, então sobreviveu há milhões de anos nesse planeta. E o homem, num curto intervalo de tempo, colocou ela em risco de extinção. O Jorge Vivan, falando em agrofloresta, um agrônomo aqui de Caxias, foi o primeiro discípulo acadêmico do Ernst. E ele foi o primeiro que escreveu um livro técnico sobre agrofloresta. E o prefácio do livro dele começa contando assim: quando os imigrantes italianos chegaram aqui e viram aquelas árvores gigantes e não sabiam muito bem o que fazer, eles derrubavam árvores de 300 a 400 anos, que poderiam produzir 300 quilos de pinhão. E no diâmetro da copa dessa árvore, eles plantavam trigo, e colhiam 60 quilos de trigo. E aí ele comentava sobre o domínio de uma cultura sobre outra e a destruição de um ecossistema sem conhecê-lo, né? E disso nós chegamos até aqui hoje. O que, que aconteceu com o tempo? Uma devastação das araucárias e, o pior, cortavam muitos machos, porque diziam, ah, tem, o macho não produz, então vamos deixar só as fêmeas. E isso diminuiu a variabilidade genética das plantas, né? E o que, que aconteceu? Isso que colocou a espécie em risco de extinção, porque as pessoas olham e dizem, ah, mas tem um monte de araucária, mas não tem machos suficientes para polinizar as fêmeas. E isso que colocou a espécie em risco de extinção. Isso é uma coisa gravíssima, né? Porque é uma árvore que tem um potencial nutricional fantástico. E teve um estudo recente também mostrando que essa floresta de araucária do sul do país foi plantada. Os indígenas, os povos originários dessa terra plantaram essa floresta, porque sabiam do potencial nutricional. Então, no inverno, eles subiam a serra para se alimentar de pinhão e no verão eles iam para a praia comer peixe. E eles tinham uma dieta riquíssima, ao contrário do que a gente acha que eram povos selvagens e completamente ignorantes, né? Então, olha como é gravíssima essa coisa de um povo destruir o outro sem conhecer a sua história, sem conhecer os seus hábitos alimentares e trazer para um lugar um alimento nutricional, claro, baseado na sua cultura, né? Mas destruir coisas que poderiam estar sendo muito úteis hoje, né? E esse é um dos focos desse curso da floresta em mata de araucária, porque a nossa mata do sul do país se chama assim, uma mata subtropical de neblina com predomínio de araucária. O nome científico dela já tem araucária, né? Então, olha a importância disso.
Olha só, até no nome, né? Tem nome e sobrenome, né? Andréia, para fechar, recentemente eu fiquei sabendo de uma teoria que é impactante, eu não sei se todo mundo conhece, não sei se tu conhece, mas para mim foi muito impactante. É uma teoria, é só uma teoria, né? Não há um estudo que comprove, mas é uma teoria que começou a circular por aí e ela parece fazer um certo sentido, de que, na verdade, nós humanos achamos, né, que como espécie a gente dominou a agricultura, a gente dominou as técnicas, a gente dominou uma série de coisas e por isso nós deixamos de ser nômades e ficamos em cidades. E essa teoria que vem, ela ventila que, na verdade, quem dominou o homem foi o trigo. Que o trigo, né, o reino vegetal, teria dominado o homem, porque, bem a lógica que você estava falando, né? Acabou fazendo cultivar, ficar no mesmo lugar, e que a capacidade nutricional que ele oferecia em relação a todas as outras diversidades, né, enquanto se caminhava na sociedade de coletores-catadores, era infinitamente inferior. Então, não era uma escolha inteligente do homem, da espécie, sim uma dominação da planta, né, em relação ao homem. Se a gente parar para pensar isso, nossa, muda muito, né?
Isso faz sentido, né? Se a gente lembrar assim, a origem do trigo, que é no Oriente Médio, com os sumérios, né, há quase 5 mil anos, a gente vai ver que as sociedades então foram se estabelecendo atrás disso e isso diminuiu a diversidade da dieta, né? Porque onde eles coletavam, eles também plantavam alguma coisinha assim, né? E a gente não é... essa nossa visão, assim, antropocêntrica de tudo, né? Que a gente domina tudo, que a gente sabe tudo, é uma visão extremamente limitada de tudo, né? E isso está sendo provado na prática hoje, né? Porque a gente não controla temporal, a gente não controla nada, né? A gente não controla chuvas, nada, né? E a gente vê isso aí tudo, a gravidade do jeito como o homem se comporta na natureza, porque se a gente falar de agricultura, as primeiras agricultoras foram as formigas, há 300 milhões de anos, então elas entendem muito mais de plantar e criar o seu fungo do que a gente, né? E o que elas fazem nas árvores são podas para levar para o seu fungo, para alimentar o seu fungo, para se alimentar. Então, elas têm 300 milhões de anos de evolução na agricultura e nós 10 mil, se acredita, mais ou menos.
É
nós
quase somos, um bebê em relação,
somos uns,
né?
Bebês, nós não aprendemos quase nada de agricultura, né?